Então, vamos continuar o estudo da gestão tributária municipal, sendo que estamos fazendo uma revisão, né, de aspectos diretamente do direito tributário para possibilitar o estudo da gestão tributária. E, ao mesmo tempo, aqui a gente já vai, né, tocando um pouco no enfoque, assim, tendo em vista como seria a possibilidade de melhorar a arrecadação desses tributos, né? Mencionando algum aspecto importante para os municípios, um pouco isso, né? Depois é que vamos tratar mais. Mas vamos tratar agora aqui do chamado crédito tributário, tá? Do lançamento tributário e depois um pouco, como eu havia falado no final da aula anterior, depois um pouco sobre as espécies de impostos. E tratando um pouco mais dos municípios, mas ainda dentro de uma visão geral, que depois vamos especificar mais ainda quando na próxima aula, que daí tratando da gestão da receita e da despesa. Então, o que é o crédito tributário? E por que é importante aqui para a gestão tributária? Porque é o seguinte: o crédito tributário significa que é o município que tem agora um crédito, né, para poder, então, agora exigir o pagamento, né? O crédito tributário é porque o município agora tem líquido e certo um valor a cobrar de determinada pessoa. Então, ele tem um crédito tributário. Esse crédito tributário vai ter que ser agora cobrado. E agora pode ser cobrado, seja administrativamente, seja através da justiça, judicialmente. E essa é uma parte importante da gestão tributária, né? Como, por exemplo, como que vai ser montado toda a estrutura virtual, né? Estrutura informatizada para facilitar que os contribuintes paguem aqueles tributos que já estão ou que está em, o que está ainda em dia para pagar, o que atrasou, o que já está sendo executado, quais são as opções que ele tem, como facilitar para que ele realize esses pagamentos, né? Os municípios estão procurando proporcionar melhores condições para aqueles que estão interessados em pagar, para não ter aquela dificuldade em entrar em filas enormes, etc., quando quer mesmo pagar, mesmo aquilo que esteja atrasado, criar uma série de dificuldades. Então, aí entra essa gestão exatamente na cobrança. Então, aí do que é a cobrança? É agora do chamado. São os tributos, mas os tributos agora já são créditos tributários. Por quê? Porque o contribuinte realizou o fato gerador, tá? Ele tinha a obrigação tributária, tá? Mas agora, né? Eu tinha dado um exemplo na aula anterior que era o seguinte: aquela pessoa que prestava serviços de recalchutagem de pneus, mas não disse que tinha prestado aquele serviço. Mas existe a obrigação tributária porque ele praticou o fato gerador. Mas o município ainda não tem essa informação. Quando ele tem essa informação, ou faz uma fiscalização, né, ou obtém essa informação, tem esses dados depois, aí ele realiza um lançamento, que é o fiscal vai emitir um documento, né, dizendo exatamente quais são um auto de infração, uma notificação, dizendo quem, em relação a que fato, quando, qual o valor, com base em que legislação aquele contribuinte deve aquele determinado valor, né? Então, esse é o lançamento, e aí ele tem 30 dias para discutir isso, e se não discutir, aí, então agora está confirmado o crédito tributário. Se ele discutir, vai ter que esperar o final da decisão para ver se ainda é mantida aquela notificação, aquela exigência fiscal, e aí então teremos também um crédito tributário, porque está definido que aquele valor pode ser cobrado. E vai ser cobrado mediante a inscrição em dívida ativa, porque se não foi pago, deve ser inscrito em dívida ativa, né? Significa que esse valor agora já deve ser executado judicialmente. Né? Já deve ser executado judicialmente. E até aqui, em termos de gestão tributária, é importante isso, porque os responsáveis por isso, eles devem providenciar essa inscrição em dívida ativa, devem tomar as medidas, porque senão poderá ser considerada, né, poderá ser considerada uma responsabilidade fiscal desse, uma responsabilidade pela, de acordo até com a lei de responsabilidade fiscal, né? Porque ele não tomou o devido cuidado em relação à inscrição em dívida ativa, deixando, porque se não providenciar isso, vai passando o tempo, não é feita a execução, aquilo fica na gaveta ou fica esquecido, de quem foi a responsabilidade de que não foi providenciada a cobrança daquele tributo, né? Então, isso é um cuidado que deve existir em relação à gestão tributária e aí agora de cobrança do tributo que já está em situação de crédito tributário. Mas como eu estava dizendo, o crédito tributário, então, o que, que é? É o vínculo jurídico, porque agora tem uma relação jurídica também, mas é um vínculo jurídico pelo qual o Estado pode agora exigir, a palavra-chave aqui é exigir. Antes existia a obrigação tributária. Existe a obrigação tributária, aquele contribuinte deve pagar. E se ele pagou espontaneamente, já pagou, pronto, está extinto o crédito tributário. O Estado não pode cobrar mais nada, porque ele tinha aquela obrigação e já pagou. Mas agora o Estado, se for necessário, ou no caso do IPTU, já faz o lançamento mesmo anualmente, porque o contribuinte não sabe qual é o valor que tem que pagar, então ele tem que receber uma notificação, né, que é o carnê, dizendo qual o valor que ele deve pagar. Então, o crédito tributário é o vínculo pelo qual o Estado pode exigir um valor certo de um determinado contribuinte ou responsável. Certo também. Esse crédito tributário é constituído pelo chamado lançamento. Tá? O que é o lançamento? Lançamento aqui, ó, tem a definição no Código Tributário Nacional também. Está tá bem claro ali dizendo assim, ó, lançamento. É o procedimento administrativo com a finalidade de verificar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, determinar o fato econômico tributado. Qual foi o fato econômico, dizer qual é, calcular o valor e aplicar a multa se for o caso. Então o lançamento é isso, claramente dizendo quem, quanto, né, e por que está devendo aquele valor. E aí, a partir desse crédito tributário, pode ser feita a cobrança administrativa e a cobrança judicial. E só após esse crédito tributário. Para realizar esse lançamento, o qual vai constituir o crédito tributário, tá? Vamos examinar aqui as espécies de lançamento. Isso é um aspecto importantíssimo aqui na gestão tributária. Tá? São três espécies de lançamento. O direto, o por declaração e o por homologação. Tá? Esse que eu falei agora aqui, no caso do IPTU, é o direto. Eu falei, né, que no caso de IPTU, o contribuinte não sabe quanto vai pagar, então o município logo vai fazer. É um lançamento direto, porque a distinção entre essas três espécies de lançamento, vamos nos basear no quanto que o contribuinte vai ajudar o município a fazer esse lançamento. Quanto que o contribuinte vai ajudar? Se ele ajuda muito, pouco ou nada. Vamos examinar no lançamento esse do IPTU. Então ele não auxilia. O município efetua o lançamento com os dados que ele possui. Ele simplesmente faz o levantamento, vê quanto que vale, quanto que está na lei, se essa lei inclusive está com valor defasado, porque não houve uma nova avaliação dos imóveis, não houve lei, não houve aquele decreto do prefeito no final do ano fazendo ao menos a correção monetária. Então, aqueles valores ali, de acordo com a lei, que pode ser feito. O município faz e encaminha para o contribuinte, esse é o lançamento, e aí, a partir daí o contribuinte deve pagar e o Estado já pode cobrar judicialmente, se for o caso. Né? Então é IPTU, é o IPVA, ou então é quando um contribuinte não paga, né? Aquele contribuinte que escondeu os dados, não tirou a nota, então vai o fiscal e faz, ele vai lá e faz um lançamento direto também, ou é o chamado de ofício. E tem o lançamento por declaração. Esse lançamento por declaração, aí o contribuinte dá algumas informações, aí o Estado, com outras informações, providencia isso. É, no caso, o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, né? que é do Estado. Isso aí, mas isso varia um pouco de acordo com o Estado, de acordo com a legislação. Quer dizer, vai ser um lançamento por declaração quando há uma contribuição do contribuinte, ele dá os dados e o Estado, com base naqueles dados e outros, aí ele faz o lançamento, o Estado faz o lançamento. É, e agora o próximo aqui, e é o que é mais usado hoje em dia, é muito mais usado esse, e por quê? É homologação. Por quê? Porque a lei prevê que quem vai fazer tudo é o contribuinte. Não é o Estado com seus servidores ir lá e fazer, ou não é o Estado ficar, o município, enfim, né, ficar fazendo esses lançamentos. Não, o contribuinte faz e paga. Né? Então aí é um lançamento por homologação. Homologação significa que o Estado, o município, vai lá verificar se ele fez certo ou não vai. Se ele não vai, após 5 anos, considera-se homologado. Está tudo ok, então, porque já que não foi lá, passou o prazo, então não tem mais o que fazer, o Estado, o município não tem o que fazer após 5 anos. Não é? Então, ocorre a homologação automaticamente. Mas se o Estado, o município, for ao contribuinte que disse que tinha R$ 1.000 para pagar de ISS, e o fiscal vai lá e encontra que ele deveria pagar 5, 10 mil, então o fiscal vai fazer um lançamento direto. É, né, não há homologação daquilo que ele não pagou. O fiscal foi lá antes de se passarem 5 anos, quer dizer, antes de ocorrer a decadência do direito de lançar, que decadência é quando cai o direito, né, da prefeitura, o direito do Estado de fazer o lançamento, de aí poder exigir, porque deixou passar o tempo, né, 5 anos. Então, vamos analisar o imposto de renda. Seria por declaração ou seria por homologação? Apesar do nome declaração de imposto de renda. Na verdade, pensa um pouco. Por que não é por declaração de fato? Porque, veja bem, o que nós fazemos hoje? Nós declaramos aqui na declaração, mas nós calculamos também e nós pagamos o imposto de renda. Não esperamos o que a Receita vai dizer. Então, nós fazemos tudo. A Receita vai verificar depois. Então, é uma homologação que ela vai fazer ou não. Né? A Receita recebe, calcula se quiser, se entrar na malha fina, se não entrar, passa 5 anos, aí não, eles não podem fazer mais, porque já se passou o prazo de decadência do direito de realizar o lançamento. Nós temos que distinguir decadência de prescrição. Né? Decadência é o direito de fazer o lançamento. E a prescrição é a perda do direito, então, do município, no caso, de fazer a cobrança. Tá? Depois de já existir o crédito tributário, aí o Estado não faz a cobrança. Fica 5 anos sem providenciar isso, aí prescreve. Isso é um cuidado que deve ter a gestão, não deixar prescrever, deve providenciar a cobrança. E também não deixar ocorrer a decadência. Quer dizer, deve ser feita a fiscalização a tempo de encontrar diferenças para não ocorrer a decadência do crédito tributário. É o direito de fazer o lançamento, decadência do direito de fazer o lançamento e constituir o valor, melhor dizendo, constituir o crédito, o valor de definir qual é o valor do crédito. Não pode deixar passar os 5 anos da decadência. Depois, não deixou passar a decadência, fez o lançamento, pode cobrar, aí deixa passar o tempo de cobrar. Já existe o crédito, mas tem que escrever em dívida ativa, tem que providenciar a cobrança, isso é gestão tributária, né? Tem que providenciar, tem que cuidar, tem que ter todos os registros, tem que ter todos os cadastros, tem que ter tudo informatizado e, claro, documentado, organizado para poder providenciar isso, né? Acompanhar isso para evitar a prescrição daí. Aí a prescrição é a perda do direito de cobrar. Né? Então, isso que eu falei que era importante aqui, o crédito tributário para a gestão tributária. Então, na verdade, o imposto de renda ele não é por declaração, é por homologação também, que é o que mais acontece hoje. ISS é por homologação, né? E, no caso, o IPTU é um lançamento de ofício, lançamento direto, porque o fisco já tem os valores. O crédito tributário, há algumas fases do crédito tributário que devem ser analisadas, algumas situações aqui no crédito tributário, aliás, no Código Tributário, que eu vou analisar rapidamente. Primeiro, nós temos a Constituição, é pelo lançamento. Mas depois ele pode ser suspenso, tá? Pode haver a suspensão. A suspensão ocorre se há uma reclamação, né? Quer dizer, se o contribuinte reclama, há feito o lançamento, mas ele reclama antes do prazo de pagar, reclama antes de 30 dias, apontando que houve erro e depois vai ser examinado se ele tem razão. Enquanto isso, há a suspensão, tá? A extinção extingue-se o crédito tributário, não tem mais, o Estado, o município não tem mais o crédito tributário. Por quê? Porque houve o pagamento. Foi pago o valor total, então foi extinto o crédito tributário. E a extinção do crédito tributário pode ser pelo pagamento, pode ser pelo perdão também, né? Há um perdão desse valor, isso vai ter que ser por lei, é a chamada remissão. Remissão é do crédito tributário, é perdão, né, da dívida do contribuinte, que é o crédito tributário que tem o Estado, é o município. Mas ele quer fazer a remissão. Isso vai ter que ser aprovado numa lei. É a remissão de tudo que há de dívida em relação àqueles contribuintes. Agora, isso deve ser feito diferença em relação à anistia, tá? Nós vamos ver aqui adiante anistia, que anistia não é extinção, anistia é exclusão do crédito tributário. Anistia se refere ao perdão de uma infração ocorrida anteriormente. Anistia seria apenas isso, perdão de uma infração, né, que poderia ser cobrada por multa. Ele deixou de providenciar os documentos, tinha uma multa. Mas depois há uma anistia disso. Não, ninguém precisa pagar isso, uma lei. Então, aí não é feita a exigência dessa multa. Porque essa multa já foi lançada, já existe a multa, agora ela já é um crédito tributário, então não é o caso da anistia. Só estou chamando isso para que quando a gente for usar, nós formos usar a expressão anistia, na mídia, nos jornais, quando se fala anistia é o perdão de tudo. Mas, na verdade, pelo Código Tributário, anistia é só perdão de uma infração que já aconteceu antes e antes dela ainda ser notificada como um valor. Ainda não é um valor, ainda existe a infração. Aí agora essa infração vai deixar de existir porque tem uma lei posterior dando anistia. Porque se for perdão de valores já existentes que podem ser cobrados, se for perdão, aí é remissão o nome certo, tá? A prescrição também extingue o crédito tributário, porque o crédito tributário o que é? É o direito que tem o Estado de cobrar. Mas se ele não cobra, não cobra, não cobra, de passa 5 anos, prescreve o direito de cobrar. Aí a gestão tributária, o que que aconteceu aí? Por que que não foi feito, tido o cuidado? E a decadência, como eu falei antes também, ela também extingue o crédito tributário. Por quê? Porque tem a obrigação tributária, né? E a obrigação tributária existe, mas ainda precisa ser feito o lançamento para existir o crédito e daí poder cobrar. Mas se não for feito isso, em 5 anos ocorre a passagem então desse prazo de 5 anos, aí não é possível mais constituir o crédito tributário. E aí se diz que houve já a extinção do crédito tributário também. Não foi possível efetuar o lançamento, embora existisse a obrigação, mas não houve tempo de fazer o lançamento. Ocorreu a decadência e aí o crédito tributário morreu também. Extinção do crédito tributário também, né? Existe aqui duas regras para a contagem do prazo de decadência, que eu não vou falar aqui agora porque fica um pouco demorado, tá? Em princípio, ela é de sempre contado, se 5 anos, a partir do primeiro dia do ano seguinte, aquele que podia ter sido lançado. O IPTU poderia ter sido lançado nesse ano. Não é feito esse ano, então o município tem 5 anos para fazer, contados do primeiro dia do ano seguinte, que é 2013. Então teria 2013 contado a partir dali 5 anos. Não contaria a partir de hoje. Mas se for o ISS, que houve aqui uma escrituração e ele não pagou, então é por homologação, esse conta 5 anos a partir desse dia aqui, conta a partir de hoje, não do primeiro dia do ano seguinte. Só essas ideias que eu trago agora, teria que olhar, ler com mais calma, mas aqui nesse momento fica um pouco difícil, né? A isenção também é uma exclusão do crédito tributário. Se o município, né, mediante uma lei, der uma isenção. Isso também é algo que deve a gestão tributária examinar com calma, que casos que é de isenção, será que é bom aquela isenção? Será que isenção? Eu estava lendo aí sobre, em relação ao IPTU, algumas distorções aí de isenção que acaba beneficiando situações em que, na verdade, a pessoa teria plenas condições de pagar, e aquela isenção significa até uma injustiça tributária que beneficia quem tem um imóvel de valores muito maiores, etc., enquanto o outro que tem lá um imóvel menor e muito mais dificuldades, né? Embora o IPTU não seria o caso, o IPTU é um tipo de chamado tributo real, né? Então ele não, com relação ao bem mesmo, ao bem, independeria de quem é a pessoa, né? Isso é uma situação que se discute muito agora, porque quando se fala em progressividade de IPTU, muitas vezes se examina o quê? A característica da pessoa, mas aí se discute se isso não há uma distorção, porque teria que se ver apenas o tipo de imóvel. Mas aí nós vamos estudar depois, especificamente em relação ao IPTU, no momento lá no quarto unidade, vamos estudar um pouco mais o IPTU em relação a essa progressividade, que é um pouco complexa, né? Mas como eu estava dizendo, nessa complexidade pode acontecer injustiça. Então tem que cuidar essas isenções, se essa isenção realmente está sendo útil. Bom, isenção é uma dispensa do pagamento do imposto que seria devido, né? Quer dizer, o município pode cobrar ISS? Pode, né? E se ele der uma isenção? Mas esse exemplo eu continuei, mas na verdade ele fica incorreto, porque atualmente não pode ser dado isenção para os municípios. Vamos examinar essa parte do ISS. A Constituição não está permitindo no momento, né? O alíquota menor de 2% e não pode criar uma isenção. Vamos pegar aqui o IPTU, como eu estava falando. É possível cobrar IPTU em relação a um imóvel? É possível cobrar? Claro, é possível, está na competência do município. Mas o município resolve não cobrar. Então é um tributo que poderia ter cobrado, teria o crédito tributário, né? Mas resolve dar uma isenção. Então ele está dando uma dispensa do pagamento desse tributo, do imposto que seria devido. Ele tinha possibilidade de cobrar. Então é uma isenção, né? A lei impede que haja o lançamento. Então não pode ser feito o lançamento daquele tributo em relação àquele imóvel, porque ali tem uma isenção, né? Em relação àquele imóvel, digamos, pelo valor do imóvel, até 5 mil, valor de 5 mil, não vai ser feito o lançamento. Então tem uma isenção. Então aí a prefeitura não vai fazer o carnê, né, em relação àquele valor, não vai fazer o lançamento, porque há uma incidência, é uma dispensa do pagamento que poderia, né, teria o direito. Aí não surge o crédito tributário. Não surge o crédito tributário, não é possível cobrar, né? Muito bem. Agora, aproveitando aqui, fazer um resumo do seguinte. Nós estamos falando, falei antes de imunidade, falei agora há pouco de isenção, né? Isenção, então, é isso que eu falei agora, mas ainda há três essas figuras aqui para fazer uma diferença. É interessante ter esse conhecimento dessas figuras jurídicas aqui para quando se tratar, quando se ler sobre elas. Que é o seguinte: o que é a incidência? A incidência. A incidência ocorre quando o fato gerador previsto na lei é praticado, né? Quer dizer, qual é o fato gerador previsto na lei? É prestar serviços. Ele realizou o serviço? Prestou? Cobrou? Tal, quer dizer, é um valor que vai ser cobrado, mesmo que pague depois, se é visto a prazo, não importa. Mas é um valor devido, né? Então, ocorreu o fato gerador? Ocorreu. Então, houve a incidência. Agora, o que é a não incidência? A não incidência se refere a um fato que não tem nada a ver com aquele tributo. Então, quer dizer, até no caso do ISS, podemos pegar um exemplo aqui. Qual é um serviço? Nós temos que pegar a lista do ISS, que é algo interessante de vocês tomarem esse conhecimento, examinar a lista que está na lei do seu município, né? Sibiri, Chapecó, Saberó, Tiúgo, Itapejara. Veja a lei que está lá no seu município em relação ao ISS. O que está na lista? É a lista exatamente que está na Lei Complementar 116, que trata disso, né? E se algum serviço for realizado, se algum serviço for realizado por uma pessoa que não está na lista, então não incide, porque não está na lista, não está lá. Mas vou pegar um bem simples de ver, que é o seguinte: se eu realizei um serviço para o meu patrão, eu sou empregado, eu realizei um serviço para ele, realizei, mas eu sou empregado, então isso não está na lei. Não é um valor que se enquadra na lei, não é um ato, não é um serviço que se enquadra na lei que exige ISS. Né? Não incide ISS nessa situação porque não tem nada a ver com a lei de ISS. Então isso é não incidência, isso não é isenção. Isenção, né, poderia cobrar, mas a lei dispensa. Agora, não incidência é porque está fora, né? É o caso da bicicleta em relação também ao IPVA. O IPVA é Imposto sobre Produto e Veículos Automotores. Ah, eu tenho uma bicicleta, tenho que pagar IPVA? Não, não incide. É não incidência, não tem nada a ver com o fato descrito na lei. É Imposto sobre Produto e Veículos Automotores. Bicicleta não é. É não incidência. E a imunidade? A imunidade, vocês estão lembrados que eu falei que é uma previsão na Constituição, uma proibição de cobrar um tributo em relação àquele fato. Aí é a imunidade. Bom, agora então seria uma passada rápida para terminar, né, essa visão geral aqui, antes de entrarmos, como eu falei, na unidade 4, os impostos em espécie. Vou passar rápido, né, porque seria muita coisa, e depois, então, lá vamos estudar pontos específicos sobre o TBI, o ISS e o IPTU, e pensar um pouco sobre gestão. E, aliás, até no fórum, por exemplo, penso, vou planejar aqui ainda, colocar um fórum em que vamos, né, pesquisar nos municípios medidas interessantes em relação a fórmulas para justiça no IPTU, por exemplo, cobrança do ISS, que medidas boas foram tomadas de gestão tributária em outros municípios, como que conseguiu fazer um aumento da arrecadação lá, que medidas foram tomadas, comparar municípios, verificar essas experiências e conhecer também toda essa literatura. Aproveitando aqui, antes que não esqueça, mostrar, por exemplo, esse livro aqui, ó, Gestão Tributária Municipal e Tributos Municipais. Tá? É de agora, 2011, tratando de ISS, sujeição e o sujeito passivo, o sistema de gestão e cobrança das dívidas tributárias, um estudo de caso sobre o imposto sobre a propriedade predial, sobre IPTU, né, no município de Porto Alegre, né, aqui. Então, vocês poderiam examinar, por exemplo, como é que está em Porto Alegre, tem esse artigo aqui examinando a base de cálculo do IPTU, a análise da justiça da base de cálculo do IPTU. Depois, eu lendo aqui, vou passar para vocês umas ideias sobre esse artigo, por exemplo. Vantagem ou desvantagem para os municípios da reforma tributária que está tendo aí proposta sobre ICMS. A educação fiscal. A educação fiscal é uma atividade, é algo que pode ser parte de uma gestão tributária, né? A educação fiscal, uma dimensão ética nas administrações tributárias. A redução da burocracia, a construção civil, o conflito da construção civil entre ISS e ICMS. Algumas questões, isso nós vamos tratar um pouco disso. O conceito de estabelecimento, para caracterizar o local que corresponde ao município que deve ser pago ISS. O que se entende por estabelecimento? A gestão do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, no município de Sorocaba. É um caso aqui. Então, quer dizer, vocês estão vendo que os municípios estão, né, procurando se desenvolver bastante nessa área. Então, dando uma olhada aqui rápida sobre os impostos em espécie. O IPI. O IPI, o Imposto sobre a Importação, não, aqui está errado, Imposto sobre a Produção Aqui vem um P a mais. O primeiro aqui seria o imposto de importação. Aí sim, tem o P aqui. Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros, competência da União. O fato gerador é a entrada no país de produto estrangeiro. O contribuinte é o importador. O imposto de exportação. Imposto sobre exportação para o exterior, né? A competência da União. O fato gerador, competência da União só. O fato gerador é a saída do território nacional para o exterior. Uma guia de exportação. E também do produto nacionalizado, né? O nacionalizado é o produto importado a título definitivo, depois é exportado, está sujeito a imposto de exportação. E o IPI, então, a competência da União, o fato gerador do IPI, interessante que o fato gerador do IPI não é a industrialização, é a saída daquele estabelecimento industrial do produto que foi ali industrializado, né? Tá? Ou equiparado a industrial pela lei, porque a lei às vezes equipara. Não foi ali industrializado, mas é um atacadista que recebeu, então ali é equiparado a indústria para efeitos de pagar o IPI. Né? A saída dali vai pagar IPI. Né? Na importação tem que pagar IPI também. Tá? Na arrematação de um produto abandonado também. O que é um produto industrializado? O produto industrializado é que tenha sido submetido a qualquer operação que modifique a natureza, a finalidade ou aperfeiçoe para o consumo. Transformação, surge nova classificação, uma nova classificação, houve uma transformação. Quer dizer, era um produto e agora foi transformado, é outro, tem outra classificação do IPI, então é uma transformação evidente. O beneficiamento continua com a mesma classificação, mas houve um beneficiamento, né? Então aí também já incide IPI, a montagem incide IPI, o acondicionamento, quer dizer, vários produtos fazem um novo acondicionamento, já tem IPI, né? E o reacondicionamento também. O acondicionamento e o reacondicionamento. E a renovação de produtos é o recondicionamento daí. Essas palavras aqui que é interessante. É reacondicionamento e recondicionamento, que é uma renovação. Então aí também tem IPI. É um produto até que era usado, etc, etc, mas é feito todo um trabalho de recondicionamento, aí tem IPI. Porque aquele produto entrou nessa empresa, tá? E aqui, eu até estou falando um pouco no IPI aqui, porque nós vamos comparar com o ISS. Porque esse produto entrou nessa empresa, tá? Comprou vários produtos para essa empresa aqui, ela faz o recondicionamento e vende. Isso não é serviço, né? Porque o serviço, se a pessoa levar um determinado equipamento para uma empresa fazer o recondicionamento ali para ele, é um serviço prestado. Agora, se é uma empresa que compra, faz o recondicionamento para depois vender para qualquer pessoa, é um comércio, aí agora incide o IPI, né? Tem essas diferenças. Aqui eu queria chamar a atenção, agora, aprofundando um pouco, para vocês pensarem no seguinte. Tá? Nós temos aqui no Brasil um imposto relativo ao consumo. Mas quais são os impostos relativos ao consumo aqui no Brasil? É o IPI, o ICMS, que é sobre a circulação de mercadorias, e o ISS, que é sobre serviços. Então, esses três tratam dessas atividades relativas ao consumo. Na Europa, é o imposto sobre o valor agregado, reúne tudo isso. Aqui no Brasil, por aspecto histórico, né, quando foi feita a reforma tributária em 1965, né, houve essa ideia. Não, por que que o município vai ter o ISS? Não, fica tudo um imposto lá para o Estado, o ICMS, o IPI, a União, concentra tudo. Porque, na verdade, industrializa, faz serviço, vende mercadoria, tudo poderia ser tudo um imposto só, tudo relacionado com essa atividade, né? Principalmente IPI e ISS, que às vezes não se sabe quando é indústria ou quando é serviço. Existe essa discussão. Acontece que já naquela época os prefeitos, né, os municípios disseram, não, nós precisamos ter, se é uma federação aqui no Brasil, e isso é importante para a democracia, eu falei no começo que custa dinheiro, mas é a democracia. Eu acho que vale a pena pagar esse preço. O município é importante, ele tem autonomia, ele é um ente federado e precisa ter recurso. O ISS... cada vez mais agora, na época não era tanto, mas agora cada vez mais, com o desenvolvimento dos serviços de várias espécies, vocês vão ler na lista de serviços, que os municípios podem cobrar até, né, dos serviços bancários, por exemplo. Então, há vários serviços que os municípios podem procurar agora e melhorar a sua gestão e arrecadar mais, né? Desses serviços que antigamente, outros serviços também, antigamente não tinha muito valor, né? Não tinha um valor econômico importante. Mas agora tem muitos serviços, quer dizer, principalmente, claro, as grandes cidades, onde há serviços de várias espécies, de valores altíssimos, né? Então, eles estão arrecadando muito o ISS. Bom, aqui tem um aspecto que eu não vou analisar muito agora pela falta de tempo aqui, né? Mas o IPI é não cumulativo, significa que quem compra material de insumo para fazer um determinado produto, ele paga IPI, depois quando ele vende esse produto aqui, ele vai pagar IPI, mas vai descontar o que já pagou antes. É uma não cumulatividade e assim é no ICMS também, né? O Imposto Territorial Rural, ele é progressivo, tá? É progressivo, tem toda uma legislação prevendo uma progressividade ali. As alíquotas variam, né, de acordo com o valor, com o tamanho, tem todo um conjunto de regras ali, né? Então, né, a legislação tratando disso, e é uma certa complexidade, mas está bem claro ali como é que é isso. Os municípios, se quiserem, podem fazer um convênio com a Receita Federal e ficar todo esse imposto territorial rural para eles. Atualmente fica com 50%, mas só que a arrecadação é bem pequena, poderiam melhorar essa arrecadação. O fato gerador do Imposto Territorial Rural é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, por natureza, localizado fora da zona urbana. A zona urbana tá descrito aqui no Código Tributário, a zona urbana é porque tem certos aperfeiçoamentos, e será considerada zona urbana se tiver aqueles aperfeiçoamentos ali. Eu não vou agora procurar aqui porque demora um pouquinho, mas quando nós precisarmos especificamente IPTU lá adiante, né, na próxima aula com mais detalhes, vamos ler ali exatamente, mas é que deve ter calçamento, deve ter água, deve ter rua, etc., meio fio, certas características, iluminação, tal, certas características ali, tendo algumas daquelas, aí será a zona urbana. Se não tiver, não será a zona urbana, aí já será considerado zona rural. Aí teria ITR. Agora, será que a União vai providenciar uma cobrança de ITR daquelas áreas? Não. O município poderia, se ficasse toda para ele, poderia providenciar. Seria uma gestão tributária aqui. Será que vale a pena cobrar? Será que valeria a pena o município fazer um convênio para cobrar o ITR? Hã? Ficariam com 100% da receita. Só com o imóvel aqui é cobrado, é só o solo nu, tá? Sem contar o cultivo, as construções, é só o solo nu. O imposto de renda, aqui, em relação à gestão tributária, só, não, dentro, não vamos estudar muito imposto de renda aqui, né? Mas o que é renda? Renda e proventos de qualquer natureza. O fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica, é qualquer renda do trabalho, do capital, da conjunção dos dois, e de proventos de qualquer natureza, que é para não ficar nenhuma renda de fora, né? A disponibilidade econômica ou jurídica, né? As empresas, vocês sabem que quando vendem a prazo no final do ano, de qualquer maneira já tem que considerar aquele valor ali como uma disponibilidade jurídica e calcular o lucro sobre aquele valor todo. A disponibilidade jurídica ali já tem, né? Só queria destacar aqui um aspecto sobre a renda, que é o seguinte. Se, por exemplo, um médico que está praticando ilegalmente a sua profissão porque ele teve cassado o seu direito de ser médico ali, a sua licença e tal, mas praticou, recebeu valores, teve uma renda, mas foi uma renda ilícita porque estava trabalhando indevidamente, não importa. O tributo é sobre a renda, não é sobre a profissão, se é legal, se não é, não. É sobre a renda. Entrou dinheiro, tem que pagar tributo, né? É aquela velha história lá do Al Capone nos Estados Unidos, que foi assim que prenderam ele, porque ele não tinha pago imposto de renda. Mas era atividade ilegal, mas a renda era renda tributável. Tinha renda, tinha bens, tinha, né? Onde é que está o tributo disso? Não pagou, está preso por isso, né? Porque é devido. Então é um aspecto aqui do imposto de renda. E me parece que o INSS também, né? Se alguém está realizando aquela atividade, uma atividade, É claro que não. A atividade pode ser ilegal, mas se ele não tem uma licença ali, mas está realizando, tem uma prestação de serviços, aí, se há uma prestação de serviços com valor econômico, e está previsto na lista, tem que pagar o ISS. O ICMS, né? O ICMS, Imposto sobre a Circulação. Vou ler o nome completo aqui: Imposto sobre a Operação Relativa à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Então, quer dizer, aqui você já vê o seguinte: a sua prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. O municipal é dos municípios, né? Os municípios podem cobrar sobre o transporte municipal. E comunicação é dos estados. Agora, tudo que os estados arrecadam de ICMS, 25% é dos estados. Aliás, é dos municípios, né? Tudo que os estados arrecadam, 25% é dos municípios. Depois nós vamos estudar, né, qual é o critério dessa participação. E isso interessa também para a gestão tributária, para tomar o devido cuidado, acompanhar, né? Isso você sabe que os municípios têm que acompanhar se está sendo feito devidamente o levantamento do movimento econômico que tem esse município, que é com base no movimento econômico que ele tem, que esses dados depois vão ser feitos pela Secretaria das Fazendas, dos estados, levantados, para daí saber qual o direito que tem cada município da sua participação. Então, os municípios têm que, na sua gestão tributária, acompanhar quanto que eles estão tendo de movimento econômico, ter as informações dos contribuintes, tá? Para depois poderem ter a sua participação correta no que estiveram de movimento econômico, porque o que eles recebem nesses 25% em relação com o seu movimento econômico, não exatamente o que foi arrecadado ali, mas qual foi o movimento econômico, né? Vários outros aspectos sobre ICMS, né, que eu não vou tratar aqui agora. O IPVA do Estado, aí os municípios participam com 50%, daí no caso do IPVA, né? O imposto de transmissão de causa-mortes é do Estado, no caso de falecimento, então há esse tributo. E também no caso de doação de bens. No caso de doação de bens móveis ou imóveis, é o imposto sobre transmissão causa-mortes que é devido ao Estado. No caso de doação, né? O ISS, então, é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. O fato gerador é a prestação de serviço. Mas só que é a prestação de serviços, mas é dos serviços relacionados na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, né? E os municípios, só resta os municípios incorporarem essa mesma lista de serviços, porque o Supremo Tribunal, os tribunais entendem que essa lista de serviços é taxativa. Taxativa no sentido que são aquelas 40 espécies de serviços ali, mas elas são desdobradas, 40 gêneros, melhor dizendo, de serviços, e aqueles 40 têm algumas espécies ali de serviços. Em alguns casos eles dizem tal serviço e congêneres. Então cabe ali uma interpretação chamada extensiva, mas não por analogia. Quer dizer, ah, você tá dizendo tal serviço, tem um outro serviço, então, que poderia estar aqui. Não. É só se dá para dizer que ele está incluído, mas não que seria parecido, que está incluído. Tem que fazer a interpretação extensiva e não por analogia. Mas isso não significa que basta um contribuinte dar um outro nome para o serviço, ao invés de eu dar o nome de recalchutagem de pneus, eu não estou fazendo. Estou fazendo o nome aqui de não sei o quê, de pneus, então aí não é mais recalchutagem, não, pode usar o nome que quiser, mas não importa, o serviço é aquele, não é o nome que vai mudar isso. Mas é quando realmente é um outro serviço que não está na lista, né? Agora, se por uma interpretação extensiva, o sentido apenas sendo analisado, ele está ali, então aí é possível. Mas eu estou falando isso porque sempre vai ter essas dificuldades, né, de saber exatamente o que está na lista. Tem a lista de serviços bancários também. Vamos analisar toda essa lista, ou alguns casos, a construção civil, O caso dos cartões de crédito, agora esses serviços da administração do cartão de crédito, incide ISS, mas como é que fica essa cobrança? Eu estou até examinando aqui, pedi umas decisões aqui em Florianópolis também, aqui em Florianópolis estão examinando isso, mas é difícil, tem vários serviços que estão gerando muita discussão, né? O contribuinte é o prestador do serviço, não é fato gerador, não é fato gerador a prestação de serviço a si próprio, né? Se é um serviço que está sendo feito, é um serviço, mas é um serviço para a própria empresa aqui, então aí para ela mesma, é um serviço, mas é para ela mesma, então aí não incide ISS, né? A prestação por empregado, o empregado está prestando serviço para a empresa, ele é empregado, então também não incide. Há alguns casos aqui, o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil e a posse juridicamente perfeita de imóvel. O momento de ocorrência é 1º de janeiro. 1º de janeiro, quem é o proprietário? Então, esse é o contribuinte. Mais tarde, se ele vender, o comprador, se por acaso não foi pago o IPTU antes, ele vai ser o responsável, né, por transferência, vai ser transferida a obrigação de pagar aquele tributo, vai ser transferida para aquele que é o novo proprietário. A base de cálculo é o valor venal, as alíquotas podem ser progressivas, né? A progressividade pode ser em razão do valor do imóvel, em razão do valor do imóvel, pode ser então uma alíquota é maior, um imóvel até 50 mil, a alíquota é 1%. Um imóvel até 1 milhão, um imóvel de 1 milhão, a alíquota vai ser 5%. Então é uma progressividade, aumenta a alíquota, tá, pelo valor do imóvel. Isso é constitucional atualmente, não era, pois houve uma emenda constitucional. Também pode ser planejado um aumento da alíquota no tempo. Quer dizer, quem tem um imóvel, não constrói nada, etc., a alíquota pode ser aumentada. Pode ser previsto na lei que aquela alíquota vai ser 1, depois vai ser 1,2, 1,3, pode ir aumentando no tempo. O contribuinte é o proprietário. Lembrando que o locatário nunca é contribuinte, tá? O locatário pode estar no contrato que o locatário vai pagar o valor do IPTU. O aluguel é 500, o IPTU é mais 50, então ele paga 550. Incluindo o IPTU, mas na verdade é porque o valor da locação é 550, porque vamos examinar o seguinte: esse locatário deveria pagar o IPTU, ele não pagou, foi embora, agora foi embora, não precisa nem olhar, ele não pagou simplesmente, pode continuar morando ali, mas não pagou. Agora, o município, nós que estamos estudando gestão tributária, o município pode cobrar esse IPTU, ele pode cobrar esse IPTU do locatário? O dono do imóvel vai poder dizer: não, senhores fiscais, o senhor procurador do município, você só pode cobrar do locatário, porque eu tenho um contrato com ele de que ele tinha que pagar esse IPTU. Não, esse contrato era um contrato que está previsto no Código Tributário Nacional. Um acordo entre as partes não vale contra o fisco, né? Então, aquele valor ali, na verdade, o contribuinte é o dono do imóvel, ele não pode fugir disso. Não tem como escapar da lei tributária. A obrigação tributária surge de acordo com o que está no fato gerador. O fato gerador, a hipótese de incidência, é que é contribuinte o proprietário do imóvel. Não adianta o proprietário dizer que combinou com o locatário que seria o locatário. Então, quer dizer, o proprietário depois vai cobrar do locatário: você tinha que pagar os 50, não pagou, mas ele que vai ter que pagar para o município se não foi pago, né? Ele que é o contribuinte. Em relação ao ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ao contrário daquele que é do Estado, esse aqui é o inter vivos. A qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, no caso, quando é doação, é para o Estado. Ele é oneroso, então é para o município. De direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, né? O fato gerador é a transmissão inter vivos e ocorre com o registro no cartório, com o registro imobiliário. Esse é o momento do fato gerador. Incide sobre bens imóveis por natureza, bens imóveis por acessão física, o que se incorpora ao solo, exemplo, os edifícios, e os direitos sobre imóveis, por exemplo, o usufruto. A base de cálculo é o valor venal dos imóveis. O valor venal quer dizer o valor da venda, né? O valor venal dos imóveis de acordo com o mercado. A incidência é só sobre bens imóveis, tá? E é com ato oneroso. Doação não, porque doação é fato gerador daí para o imposto estadual transmissão causa mortis. Existe aqui uma imunidade, tá, que eu vou citar para terminar, embora teria alguns aspectos aqui do ICMS, mas vamos deixar para estudar, aliás, desculpe, do ISS, mas vamos deixar para estudar isso posteriormente. Mas só queria dizer que aqui, que no caso do ITBI, transmissão de bens imóveis, existe uma imunidade, interessante saber, que é o seguinte: se um sócio de uma sociedade quer contribuir para o capital com seu terreno, que vale 500 mil, né? Então ele integraliza o capital, né? Exceto se for para. Exceto aquela sociedade for uma imobiliária, aí não, né? Porque imobiliário vai receber um imóvel, vai revender, etc. Não é isso. Mas se, aí não pode. A imunidade se aplica se eu sou sócio de uma sociedade, vou entregar meu incorporar ali, aliás, incorporar não, vou contribuir para formar o capital com 500 mil em forma de imóvel, então aí não há o ITBI, tá? E quando há desapropriação para a reforma agrária, também o município não vai receber o ITBI, porque está previsto na Constituição daí, né? Seria uma imunidade. Aí não tem o que o município fazer, porque a Constituição está dizendo é uma imunidade no caso. Para terminar aqui, eu falei que vou deixar para falar o ISS depois, mas só para ficar já um aspecto aqui do ISS. Ele é um lançamento por homologação, tá certo? É um lançamento por homologação, porque os contribuintes fazem ali os cálculos, escrituram, veem quanto é que tem que pagar, pagam e o município não faz nada, tá? Se quiser, vai lá fiscalizar depois. Se não for fiscalizar e se passarem 5 anos, ocorreu a decadência, quer dizer, o município perdeu o direito de fazer o lançamento, né? Se o município for lá e fizer o lançamento, aí surge o crédito tributário. Aí ele vai poder cobrar aquele valor que tinha diferença, porque, digamos, aquele contribuinte do ISS tinha calculado o valor a menor, pagou a menor. Então o fiscal vai lá, faz o lançamento direto e vai ser depois feita a cobrança, porque agora existe o crédito tributário daquela diferença. Mas o lançamento é por homologação. Se o fiscal não for, se não for nada feito, considera-se homologado depois de 5 anos. A alíquota mínima é 2% e a máxima 5%, tá? O fato gerador não é o contrato de serviços. Teve um contrato de serviço? Não. É a prestação efetiva do serviço. Então, pode ter um contrato para prestar serviços, mas o serviço não foi feito. Então não pode um fiscal ou alguém ir lá dizer: ah, você está devendo porque tem um contrato de serviço. O serviço não foi feito, é a prestação efetiva do serviço, aí ocorreu o fato gerador. E esse ISS, vamos dar um exemplo aqui do que em relação ao programa de computador. Se alguém encomendar um programa de computador para uma empresa de informática, ele fizesse esse programa de computador para ele, incide ISS. Se uma empresa fizer programa de computador para vender no mercado, é o computador, o software de prateleira, aí é uma mercadoria, então aí vai ser ICMS, tá ok? Então, paramos aqui essa visão geral desses impostos para ter uma ideia toda e alguns problemas aqui levantados para vocês já começarem a pensar no que tem de problema aqui para uma gestão tributária que vai proporcionar melhor a arrecadação, a cobrança do que é devido e procurar até melhorar a justiça tributária em relação a esses tributos cobrados nos municípios, né, no IPTU também, e com isso conseguir recursos, né, para melhorar as condições de vida e da população de cada município, né? Então, até a próxima. Merda, pá.